engana que os poderes ocultos desse universo. Suas falsidades, brigando ferozmente dentro do mercado. Matando a torto outras civilizações, as destruindo. O que acontece? O que acontece com a paz do espírito humano vivendo uma sociedade como essa? No julho, nesse julho que passamos, julho de 2012, as fontes oficiais do exército norte-americano informou que 38 militares se suicidaram, sendo que 22 deles se encontravam em serviço. Serviço da guerra. Os outros já estavam em casa, seus lares. Com certeza eles não se sentem combatentes por suas próprias, por sua pátria ou por suas ideias. Deve se sentir assassinos em nome de interesses que não tem nada a ver com seu povo. Eles percebem que não lutam por nenhum ideal, lutam por nenhuma verdade, mas lutam pela vontade de Wall Street. Sangue for oil. Foi condenado hoje também o assassino lá da Noriega, né? Matou 77 pessoas, foi condenado a 21 anos de prisão. Tava em discussão lá se ele era, devia ser considerado louco ou julgado, né? Não considerado como louco. Talvez um ato sensato, porque perceberam que não é um ato isolado. a extrema direita, isso que chamam de extrema direita, né? A Europa está crescendo, partidos que estão em votação com propostas, banimento das diferenças étnicas de seus países, estão crescendo. Foi mais ou menos assim, talvez, algumas semelhanças que a gente encontrava, né, na Alemanha nazista, cara. A coisa está crescendo para esse lado novamente. Condenação de Breivik. Ele em nenhum momento arredou o pé. Sorriu, sabendo que existe uma força por trás dele, que não é sozinho, não. Tem muitos que pensam como ele. Que apavora essa noção de multiculturalismo. Privam pela pureza de alguma cultura ou sangue. Acho que muitos jovens estão... o seguem, né? Olham para esse daí e se identificam. Chamados neonazistas. Aumentando no planeta Terra. Já sabemos o desfecho? Não sabemos. Só conseguimos imaginar, por enquanto. Brasil, a gente começa nossas eleições municipais. Já estamos sendo aí regados pelo horário gratuito de propaganda eleitoral. De gratuito não é muito verdade, não, né? Deixar alguns pontos bem claros. Que a Receita Federal compra esse horário das emissoras. Ela é gratuita mesmo para os partidos. Agora, para a sociedade, para se ter ideia, em isenção fiscal, custou para os cofres públicos no ano de 2010 850 milhões de reais, é uma estimativa. Isso para a gente ver aí, ó. A gente enxerga, né? Famílias felizes. Os candidatos aparecem na televisão agora. mostrando suas mulheres, seus filhos, todo mundo contente, como numa propaganda de Doriana, num mundo encantado, candidatos perfeitos. Onde nos levou a democracia? São essas imagens que vão comprar o voto de milhões de brasileiros. É por ela que nos fascinamos. Cadê a discussão política? Sobra pouco. Sobra muito pouco para a gente saber de fato. Não sei como ainda não nos cansamos disso. Ainda compartilhamos desse circo da festa da democracia. É impressionante, rodando, rodando, sem sair do lugar. Concessões que o Estado dá para a boa prática do serviço público, né, que a comunicação deve ter. E esse horário gratuito é o que muitos países, a gente pode falar que se aproxima do chamado direito de antena. O direito de antena é o acesso gratuito ao serviço público do rádio e da televisão para partidos políticos, organizações sindicais, profissionais, representantes de atividades econômicas e outras organizações sociais se comuniquem com a comunidade, né? Aqui a gente considera esse direito de antena apenas para essa, acho que posso chamar, essa baboseira eleitoral, né? A propaganda de si próprio, cara, dos partidos, né? E aí vira uma propaganda da família, do partidário ali, do candidato, sem que a gente seja instruído de absolutamente nada das propostas administrativas e políticas de cada um desses candidatos. Mas esse direito de antena poderia abranger muito mais, né? Muitas outras dimensões da sociedade poderiam dialogar com o que a gente julga importante para a comunicação e sociedade. Não acontece. A gente não tem esse canal no Brasil. tamanho é a brincadeira aí que a gente lembra, né, de acordos políticos sendo feitos entre partidos tradicionalmente com ideologias completamente diferentes para ganhar alguns segundinhos na televisão. Acordos inescrupulosos em nome da imagem. Isso aí, vão ser bombardeados aí durante os próximos meses por essas belas imagens de candidatos felizes com forças milagrosas que vão resolver todos os nossos problemas de São Carlos, a cidade moderna e humana. Desafio aí a quem estiver ouvindo a me falar a modernidade de São Carlos, a modernidade e sua humanidade. Quanta modernidade! Nossas vidas, cidadãos. Seria bom a gente ouvir propostas sérias para a gente discutir. Essa é a ideia da democracia. É uma democracia verdadeira, cara, de a gente ser capaz de discutir os caminhos da nossa administração pública, dos nossos recursos. Não é essa a ideia? Vamos imaginar essa democracia por um momento. Simplesmente sendo capazes de dialogar a respeito da nossa cidade, das nossas leis, da nossa vida. Thank you. gente começa a cair umas banalidades, né? A gente perdeu completamente a dimensão política. Hoje a gente faz alguns protestos que a gente, sem fundamentos, milhares aí de problemas reais que o Brasil sofre. Os jovens de hoje fazem protestos, fazem marchas ridículas. Parece mais um carnaval, assim. Nada contra o carnaval, verdadeiro carnaval, que beleza o carnaval. Mas quando a gente perde a potencialidade de discutir as coisas reais, diante de tantas problemáticas, a gente reúne-se pessoas para brigar com a polícia pela marcha da maconha, marcha das vadias. O que é essa marcha das vadias, hein? Dá pra gera muitas discussões, hein? Marcha das vadias, cara. Fato conhecido, né? Que se originou lá no Canadá, quando uma menina foi estuprada e um policial falou que ela foi estuprada porque usava roupas inadequadas que instigaram aquela que provocou, né? Foi a primeira marcha das vadias. Essa coisa perde completamente o significado, chega aí em várias cidades do Brasil, em outros lugares do mundo. É sobre isso que... O que essas mulheres estão falando? Não sei, será que eu não estou entendendo? Será que... elas precisam fazer... Alguém está mesmo... as desrespeitando, assim... Certo, existe. Claro que existe. Violências que devem ser... combatidas, né? Dentro do âmbito social, cara. Mas um monte de garotas vão para as ruas. A gente vê mensagens como: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Tá certo, também acho legal a questão de colocar, de delimitar, né, o que o Estado deve ou não controlar, né? Talvez eu acho que o âmbito do corpo do indivíduo deve ser controle de si próprio, né? Porque os mistérios que eu trouxe aqui para essa vida, cara, ninguém deve ter direito mesmo. É uma batalha justa. Agora é assim? É assim que se faz? Será que é esse mesmo a batalha? Ou será que a coisa está muito... muito perdida mesmo, as ideias, cara? Porque... parece que existe uma contradição ali. Se elas vão lá tornar público, porque é uma... essas marchas, pegando especificamente aquela, a marcha das vadias, vai as mulheres e homens também, transformar num evento midiático o fato de os homens não poderem tocá-la sem seu consenso, quase que parece um pedido para o próprio Estado ou para a sociedade controlar isso. Eu já venho falando aqui, né? Já levantei uma questão: se existe uma briga, uma guerra camuflada na história da humanidade entre homens e mulheres. Se os homens controlaram durante muito tempo a vida social, colocando as mulheres num estado servil, isso já foi rompido em muitas direções, né? É engraçado que parece que exatamente essa classe que já rompeu com isso, a classe média, que já realmente não sofre com uma mulher sobrepujada, faz um movimento como esse, cara, que não dialoga diretamente com nada de real da sociedade. A mulher mesmo que apanha do marido não está lá na rua e sequer compreende como que essas jovens dotadas de todo direito, de todo espaço para ficarem nuas e gerar momentos como esse, elas não entendem o que elas querem dizer, se autoproclamando vadias e fazendo esse escarcéu, porque essa mulher continuará no mesmo estado. Eu acho que pode ser debate de outras conversas. Eu pretendo chamar aqui um dia alguém para conversar sobre isso, alguém que defende a ideia, entender o que raios, o que pode significar essa ansiedade, né? Eu também acho que seria legal a gente poder andar nu. Mas a gente também tem que entender que a sexualidade humana é complicada. Assim, ela vem das entranhas da natureza, a vontade de devorar o outro, a vontade de satisfazer seus desejos. Vida em sociedade, a gente dá uma maneirada, né, pra tentar apaziguar essas ferocidades internas do nosso ser, cara. Agora, né, você vai lá. Então, a briga é essa, querer ser... A sexualidade não é exatamente isso, você provocar o outro com seus desejos, saber mexer com as outras pessoas. Agora parece que quer abandonar, não sei. Agora a gente não pode mais, o homem não pode mais olhar para a mulher e sentir desejo, ou vice-versa, porque já teremos que nós homens também. É que eu nem me coloco, né? Nem me coloco nessa diferenciação. Tudo bem, nasci homem. Nasci com genes Y. Gene Y. Mas e aí? Vamos. Quer dizer que a gente não pode mais provocar? se demonstrar algum desejo pro outro, você vai ser rechaçado pelas vadias, porque o corpo é delas. Não posso mais olhá-las. Ora, tudo que mais quer é visibilidade. É uma coisa muito, muito contraditória. O discurso desse grupo é uma coisa a ser analisada, mas enfim. Será que esse é o nível de debate político que devemos nos ater? Creio que não.
Cheguei das estrelas.